Bom, gente, eu vou iniciar, vou dar início aqui ao nosso debate de hoje. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente dialoga aqui sobre um tema importante para o nosso país. E hoje a gente vai falar a respeito sobre o que será o Congresso Nacional no ano de 2023, nessa próxima gestão do ex-presidente Lula, terceiro mandato dele no comando do Palácio do Planalto. Como é que ele vai dialogar com o Congresso Nacional? Essa é uma grande questão que se coloca, ainda mais depois de um período deletério que a gente teve. Do Jair Bolsonaro, enfim, muitas questões aí que a gente precisa tratar nesse programa e a gente vai contar para dialogar conosco com figuras aqui do mais alto nível. Eu já cumprimento aqui quem vai participar conosco do nosso programa. Primeiro, eu apresento aqui do outro lado da tela o economista e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Carlos Aratini. Deputado Carlos Aratini, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
Uma alegria enorme recebê-lo aqui no programa, deputado Carlos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Faixa Livre. Além do Carlos, eu já saúdo do outro lado da tela o jornalista e diretor do site Congresso em Foco Análise, Rodolfo Lago. Rodolfo Lago, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aí. Muito obrigado aí pelo convite.
Eu que agradeço, Rodolfo, pela tua participação aqui conosco nesse importante debate. A gente está aguardando aqui a entrada da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Ela tá tentando acessar aqui a nossa transmissão. Daqui a pouquinho a gente traz a Sâmia para dialogar conosco. Mas eu já queria começar com o senhor deputado Carlos Aratini, que estamos aí às vésperas de mais um ciclo institucional no país em âmbito federal. Há sempre de se fazer um retrospecto, digamos assim, a respeito do que foram os últimos 4 anos. O que ficou de legado, as lições que foram aprendidas ao longo do mandato. O problema, deputado, é que nesse último período, com Jair Bolsonaro no comando da República, a herança deixada é a pior possível. Um país destruído, dividido, a partir de uma gestão autoritária que buscou o conflito de todas as formas, ao invés de tentar unificar o país em um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Questionou as instituições de maneira recorrente. Diante de uma pandemia que matou quase 700 mil pessoas, que evidentemente participaram ativamente desse processo. Eu queria começar, deputado, perguntando ao senhor, como é que o senhor avaliou essa atuação do Congresso Nacional nesses últimos 4 anos? A Câmara, evidentemente, acima de tudo, e principalmente a Câmara dos Deputados, como eu sei, ela participou aí de todas essas questões, de todo esse processo ativamente da gestão Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa atuação do Congresso Nacional durante o período de 4 anos, quase, que o Jair Bolsonaro completará agora no mês de dezembro?
Bom, mais uma vez, bom dia, né? Agradecendo esse convite. E, bom, na verdade, eu acho que a gente deveria analisar o período de 6 anos, né? Do golpe da Dilma contra a Dilma até agora o final do governo Bolsonaro, né? E nesse período, nesses 6 anos, o que a gente viu foi um completo domínio do executivo, da pauta do executivo no Congresso Nacional, seja com Rodrigo Maia, que era presidente, assumiu a presidência logo depois que o Michel Temer passou a governar no golpe, né? Ficou um pouquinho de tempo lá o Eduardo Cunha, que foi responsável pelo golpe e logo depois foi cassado, e o Rodrigo Maia. Ele tocou adiante as pautas principais do governo Temer, né? A questão do petróleo, né? Praticamente a entrega do pré-sal para as empresas multinacionais, né? A abertura do pré-sal para as empresas multinacionais, a pauta da reforma trabalhista, a primeira tentativa da reforma da Previdência, e depois, no governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia foi responsável por sentar em cima, o primeiro que sentou em cima dos pedidos de impeachment, né? E depois, já na gestão do Arthur Lira, além dele sentar em cima do impeachment, eles tomaram conta do orçamento. Então, o orçamento federal, como o governo do Bolsonaro se mostrou um governo muito fraco politicamente, ele foi apropriado o orçamento pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, pelo Centrão, né? Então, o desenho do Congresso Nacional me parece muito por aí. Agora, tem um legado positivo também, que eu diria para você, que foi o fato da gente ter aprovado na pandemia a PEC do estado de guerra, né, quando nós liberamos os gastos do orçamento para combater a pandemia. Então, isso foi uma decisão que, pela primeira vez aí, desde do final da ditadura, que eu acompanho detalhadamente o Congresso, que aconteceu isso. Então, se liberaram os recursos para combater a pandemia. E se demonstrou, com essa liberação, que a economia teve uma recuperação, né, naquele momento, porque as pessoas passaram a receber o auxílio emergencial, e, ao mesmo tempo, né, houve recursos para que se fizesse, então, toda uma série de atendimentos na área da saúde que não seriam possíveis se não houvesse essa liberação. E aí a gente demonstrou, a história demonstrou, né, que isso não quebrou a economia, que isso permitiu que se tivesse uma continuidade, uma certa normalidade no país. Lógico, nós estamos na pandemia, mas que as pessoas pudessem comer, pudessem sobreviver, né, num período muito difícil. Lógico, o presidente da República não ajudou, aí eu não vou nem comentar, porque todo mundo já está de acordo nisso e sabe o que o Bolsonaro fez. Mas eu quero destacar, e isso é muito importante, essa excepção que foi feita no período da pandemia, para a gente analisar o momento que nós vamos entrar agora, né? Onde a gente quer discutir uma PEC, né, que permita fazer uma transição, né, uma PEC que permita manter um programa social importante, que é o Bolsa Família, né? E com isso, na nossa expectativa, nós vamos garantir também uma recuperação da economia brasileira, aumentando o nível de consumo da camada mais pobre da população e, consequentemente, também beneficiando a economia como um todo.
Nós vamos falar muito, inclusive, a respeito da discussão dessa PEC. Inclusive, o texto foi entregue essa semana lá ao Congresso Nacional pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A gente vai detalhar muito essas discussões em torno da PEC, da chamada PEC da transição aqui no nosso país. Agora, Rodolfo, eu queria te trazer aqui para o nosso debate, te questionando o seguinte: esse apoio maciço que o Bolsonaro conseguiu construir, em especial lá na Câmara dos Deputados, se deu apenas pelo caráter fisiológico dos parlamentares, na tua avaliação, com base nesse bom e velho toma lá da cá, na concessão de benesses em troca de votos, ou há outros fatores que influenciaram essa adesão ao ex-capitão? E mais, você vê um antídoto para esse fisiologismo nas relações entre executivo e legislativo a partir dessa próxima gestão do ex-presidente Lula?
Bom, Anderson, acho que você tem aí uma série de fatores, mas aonde, sem dúvida nenhuma, o fisiologismo é um dos mais importantes, né? É um Congresso conservador, né? E o que foi eleito e vai tomar posse agora em fevereiro ainda tem esse aspecto de uma forma mais acentuada, né? Agora, ele é conservador não exatamente de uma maneira, vamos dizer assim, orgânica do ponto de vista ideológico, né? O que significa assim, é conservador, então não vai ter diálogo nenhum com o novo governo eleito que é de esquerda. Não é assim, né? É um Congresso conservador, mas muito pragmático, né? E por ser muito pragmático, nessa relação durante o período Bolsonaro, essas coisas se acentuaram, porque, como disse o deputado Zaratini, se por um lado o Congresso seguiu a pauta do governo, por outro lado, porque era ali um governo frágil, né, fragilizado ali pelos diversos pedidos de impeachment, né, ele meio que ficou refém ali. Então ele foi passando para o Congresso boa parte da autonomia para fazer coisas, especialmente na questão orçamentária, criando aí esse malfadado orçamento secreto, né? Quer dizer, hoje está na mão do próprio Congresso a determinação de boa parte do orçamento da União, que o governo abriu mão disso, né? E é um problema, né? E será um problema para o novo governo, como é que se conserta isso, né? que hoje é um grande problema que o país tem, não apenas por causa do fisiologismo, né, do desvio de recurso, da forma pouco transparente como esses recursos são usados, mas pela pulverização desses recursos, né, porque o dinheiro público se pulveriza em milhares de emendas espalhadas pelo país e você perde a possibilidade de utilização desses recursos em grandes investimentos, em grandes obras. Então, é um processo muito complicado que precisa ser retomado. Então, eu acho que você tem a conjugação das duas coisas aí, Anderson. Sim, um Congresso de perfil conservador, e aí em algumas questões isso prepondera, principalmente na pauta dos costumes, né? Por conta das bancadas aí mais religiosas, etc., né? Mas isso conjugado, sim, com um Congresso que é extremamente pragmático e ficou com a chave do cofre na mão.
Esse aqui é o detalhe, né, Rodolfo? O Congresso, ele, acima de tudo, está com a chave do cofre na mão, a partir especialmente desse indecente. Dessas indecentes, na verdade, não foi só o orçamento secreto, uma série de medidas aí que foram colocadas, foram dialogadas a partir do Jair Bolsonaro, que se tornou refém do Congresso Nacional, em especial, como você muito bem citou, o orçamento secreto. O Congresso tem a chave do cofre do Executivo aqui no nosso país. Deputado Zaratini, só lembrando que a gente está no debate, vocês fiquem à vontade para fazerem a partes aí em relação às respostas um dos outros, enfim, fiquem à vontade para falarem a respeito de temas que a gente já tocou aqui no programa. Mas eu queria trazer uma outra questão, deputado, porque a ideia de encerrarmos, a ideia, quem defenda essa ideia de a gente encerrar esse modelo de presidencialismo de coalizão que há no país e partirmos para um outro sistema, como o semipresidencialismo, algo que o próprio presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, fez e chegou a ser discutido lá no Congresso. Esse modelo, ele combinaria características do parlamentarismo com um presidente eleito diretamente. Esse tipo de mudança, deputado, ao que parece, ele só poderia ser realizada através de um plebiscito, como já tivemos lá nos anos 1990 aqui no Brasil. O senhor vê espaço, deputado, para essa discussão no país a partir da próxima legislatura? E o semipresidencialismo, de alguma forma, prejudicaria ou beneficiaria o governo Lula na sua avaliação? Esse é um debate que já está encerrado, enterrado, ou o senhor acha que ele pode voltar à tona no próximo período?
Olha, a Constituição brasileira, ela previu e foi feito um plebiscito sobre a mudança do sistema para o parlamentarismo. Esse semipresidencialismo não é nada mais do que um semiparlamentarismo, né? Então, na verdade, quer-se fazer uma mudança que não está prevista mais na Constituição brasileira. Nós teríamos que ter uma nova constituinte para discutir a mudança do sistema, porque esse sistema parlamentarista já foi rejeitado por duas vezes na história do Brasil. Foi rejeitado lá na década de 60, quando se tentou afastar o governo João Goulart, que assumia como vice, né? E diminuiu seus poderes, depois foi rejeitado essa emenda parlamentarista, e agora, né, nesse último período de restabelecimento da democracia, foi novamente rejeitado. E veja só você, a gente querer, no momento em que a gente vê um Congresso ultraconservador, né, dar a esse Congresso o poder de governar e eleger um presidente progressista como Lula, é uma contradição. Quer dizer, o povo manifestou claramente nas urnas a direção que ele quer para o país, né? E essa direção é a direção progressista. A maioria do povo brasileiro aprovou isso. No entanto, né, existe uma maioria conservadora no Congresso. Então, nós vamos. E essa maioria, a gente sabe que se faz através de inúmeras distorções. Por exemplo, o número de eleitores não condiz com o número de parlamentares. Né? Você tem feudos eleitorais em todo o país que até hoje não foram tocados. Existe uma prevalência do poder econômico nas eleições. Então, existe toda uma distorção no processo da eleição parlamentar que vai ser superado só com muito tempo. Né? Você vê que é a segunda eleição federal que a gente tem um fundo eleitoral. E o fundo eleitoral ele diminui as diferenças econômicas entre os candidatos. Nós vamos ter que evoluir nisso. Então, a superação dessa evolução, a democratização do sistema parlamentar, ela vai se dar ao longo de muito tempo. Enquanto que na eleição do presidente, é uma eleição direta. O povo escolhe exatamente o projeto político que ele quer. Né? Você sabe também que, você pega, por exemplo, no interior da Bahia, nenhum candidato fazia campanha, apesar de ser apoiador do Bolsonaro, não fazia campanha colocando o Bolsonaro na cédula, né? Escondia, omitia, para tentar se eleger na carona do Lula. Então, agora, chegando em Brasília, ele vai se alinhar com o conservadorismo. Então, eu acho que a gente mudar esse sistema precisaria ter uma nova constituinte, né? Um novo processo no país que realmente não está colocado agora.
Entendo, entendo. E você, Rodolfo, como é que você avalia essa discussão aí que se estabeleceu a respeito do semipresidencialismo? Pelo que você observa lá no Congresso em Foco, pelas suas análises, enfim, você acha que esse é um tema que pode voltar à baila aí no próximo período? A Câmara dos Deputados pode tentar trazer essa discussão à pauta, ainda mais depois, Rodolfo, desse período, como a gente já deixou claro aqui no nosso programa, de um período em que a Câmara teve protagonismo nos debates aqui no nosso país. Você acha que essa discussão pode voltar à tona lá no Congresso Nacional no próximo período?
Olha, eu acho que existe uma tentativa, mas enfim, uma questão complicada, né? Se a gente pegar, então, vamos pegar como exemplo prático, o aumento do poder que o Congresso passou a ter na questão orçamentária. Isso melhorou a gestão orçamentária do país? Não, piorou. Então, na verdade, isso daí eu acho que é um exemplo prático do risco, né? A gente fazer uma mudança no sistema de governo para dar mais poder ao parlamento, a um parlamento que tem esse tipo de mentalidade, é um bom caminho. E aí outra questão, que é bem um pouco na linha até do que o deputado Zaratini vinha falando, que é preciso que o eleitor tenha, altere a sua compreensão do jogo, né, na hora de fazer a eleição dos seus parlamentares, porque a minha sensação é que as eleições para presidente é sempre muito claro, eu pelo menos sempre avalio assim, é sempre muito claro qual era a intenção do eleitor ao fazer a eleição. Mesmo quando a gente concorda ou não concorda com o presidente eleito, a gente consegue entender o que o povo queria quando ele fez a escolha. O povo tem essa mesma compreensão na hora que elege seus deputados, nesse processo complicado brasileiro de eleição proporcional, que você não elege exatamente o cara em quem você vota, aí você vai dar mais predominância na decisão final das coisas do país a uma casa que você escolhe sem ter essa compreensão perfeita de como é que é feita a escolha. Isso é tudo um negócio muito complicado, né? Que eu acho que a gente precisa discutir bem, né? Agora, por outro lado, eu acho que você tem, sim, no Brasil um problema que a gente precisaria ver a forma de resolver, que a gente tem um processo político brasileiro que me parece muito de crise crônica. Uhum. A gente nunca tem uma situação, ou quase nunca tem uma situação de estabilidade. Parece que existe sempre uma crise entre os poderes o tempo todo, uma queda de braço muito violenta, muito forte, tanto que nós já tivemos, né, dois presidentes derrubados por impeachment. Quer dizer, um processo que tem que ser uma exceção, ele meio que foi banalizado por essa situação de crise permanente que a gente vive no país. Então, eu acho que tem alguma coisa que talvez a gente precise evoluir para discutir é como a gente torna esse sistema, não necessariamente mudando ele, mas como a gente torna ele um pouco mais estável, né? Um pouco menos de crise crônica, né?
Não, sem dúvida. Não, e essa falta de entendimento, digamos assim, ficou muito clara, o Rodolfo, nesse processo eleitoral que a gente teve. A gente elegeu, o Brasil elegeu o presidente Lula para um terceiro mandato e acabou elegendo um Congresso minoritariamente de progressista, né? Esse é o grande detalhe. Lula não vai ter maioria no Congresso, ele já está buscando aí alianças, enfim. Está muito claro como os brasileiros acabam votando em dissonância, né, no cargo do Executivo e nos cargos do Legislativo. Agora, deputado Zaratini, eu queria trazer um tema aqui sensível, que tem sido debatido aqui ao longo dos últimos dias, e, enfim, eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Essas articulações aí do futuro governo com o Congresso. É fato que o Lula, deputado, ele não contará, como eu já citei aqui, com maioria parlamentar durante o seu mandato e vai precisar construir alianças. Mas há determinados limites para essas construções, pelo menos na minha avaliação. O deputado Reginaldo Lopes, o líder do seu partido na Câmara, ele disse que o Arthur Lira, presidente da Casa e que busca a reeleição ao posto, ele tem sido colaborativo e pode compor a base do ex-presidente Lula no futuro governo. Ele também disse que não vê obstáculos para que o Lira migre do bolsonarismo para o lulismo. Essas declarações foram dadas ao jornal Folha de São Paulo, foram publicadas no dia de ontem. Só para lembrar algum desavisado, o senhor Arthur Lira, na minha avaliação pelo menos, é corresponsável por esse desmonte do Estado Nacional, pela morte de mais de 400 mil brasileiros que poderiam ter sido evitadas, de acordo com especialistas, durante a pandemia, por fazer vista grossa ao negacionismo do Jair Bolsonaro e não levar à votação nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment contra o ex-capitão que chegaram às suas mãos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, deputado, como é que o senhor avalia essa possibilidade de composição do futuro governo Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e qual seria o limite para essas alianças no Congresso, deputado Zaratini?
Olha, Anderson, o povo brasileiro tem uma expectativa muito grande em relação ao governo do presidente Lula, né? E o povo brasileiro, logicamente, vai cobrar essa esperança que foi depositada nele de uma forma incisiva, né? O povo brasileiro quer ver resultados concretos, né? Quer ter comida na mesa, quer ter a picanha com cerveja. Então, tudo isso vai ter, quer ter emprego, né? Quer ver o Brasil se desenvolver e quer ver democracia. Então, nós precisamos aprovar projetos. Nós vamos precisar aprovar projetos. Nós não vamos poder governar, o executivo não governa sozinho no Brasil. Ele precisa do parlamento, né? Então, veja esse caso da PEC da transição. Se não houver uma disposição dos chamados centrão, ou dos partidos que compõem o centrão, de aprovar a PEC, simplesmente nós não teremos, o ano que vem, R$600, nem aumento do salário mínimo. Essa é a questão. A gente quer caminhar para aprovar projetos que, lógico, não vai ser na velocidade que a gente gostaria, não vai ser a transformação que a gente gostaria, não, os projetos não serão aprovados exatamente como a gente gostaria, mas a gente precisa que eles avancem. Então, não existe, nessa conformação do Congresso Nacional, particularmente a Câmara, possibilidade de avançar qualquer projeto se não houver acordos políticos. Então, é lógico, a nossa base eleitoral, os partidos que compuseram a nossa frente no primeiro turno, logicamente que tem uma expectativa muito mais avançada, muito mais radical do que o que veio no segundo turno e dos eleitores do Lula que se somaram ao Lula no segundo turno. Então, agora, todos os eleitores têm a expectativa de que o Brasil melhore. Então, eu acho que a gente vai ter que ter composições políticas. Em que nível vai se dar essas composições? Isso ainda não está dado, né? Ainda está sendo conversado, começou-se a conversar, e a gente precisa saber, nós parlamentares, até do presidente Lula, quais vão ser os nossos limites de negociação, né? Então, nós vamos negociar para quê exatamente? Para chegar aonde? Quais são as garantias que nós queremos numa negociação? O que nós vamos querer do nosso lado e o que a gente vai poder oferecer do outro lado. Então, esse é um processo de negociação que, sem ele, não haverá avanços no país. Então, a gente precisa saber exatamente que o presidente que foi eleito, ele nos dizer qual é os nossos limites para essa negociação.
Entendo, entendo. Bom, eu já tenho aqui do outro lado da tela a nossa terceira debatedora. Eu já chamo, já cumprimento aqui no nosso programa com muita alegria a deputada Sâmia Bonfim, pessoal de São Paulo. Deputada Sâmia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Zaratini. Bom dia, Rodolfo. Obrigada pelo convite. Desculpe pelo pequeno atraso também, tive contratempos com meu filho, mas cá estamos.
O Hugo tá bem, Sâmia?
Tá bem, tá ótimo. Tá só com dentes nascendo. E é todo um episódio, né? Quando nasce dente na boca de um neném, é todo um tema, mas ele está ótimo, muito obrigada.
É verdade, é verdade. Não, sem dúvida alguma. Mas eu agradeço, acima de tudo, o seu respeito aqui com o Faixa Livre, o seu compromisso de comparecer aqui e conversar conosco no nosso programa. Sâmia, eu não sei se você estava aqui na nossa sala, que chegou a acompanhar um pouquinho da resposta do deputado Zaratini. Eu questionei o deputado a respeito dessas construções que estão sendo dadas lá aí na Câmara dos Deputados, em relação ao próximo governo, né? E nesse momento, há uma tentativa de construção, um diálogo estabelecido entre o Partido dos Trabalhadores e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, a respeito justamente dessas construções, desse diálogo especificamente que está sendo colocado entre o PT e o Arthur Lira, com tudo que representa o Arthur Lira nessa gestão atual do nosso país. Você acha que é possível haver, Sâmia, uma composição no próximo governo entre o PT e o Arthur Lira para que haja, para essa tal da governabilidade seja criada, para que os projetos sejam aprovados, mesmo com tudo que o Arthur Lira fez durante esse último período aqui no nosso país, liderando a Câmara dos Deputados?
Bom, Anderson, acho que é muito desafiador para o governo que vai se iniciar, porque precisa constituir uma maioria em temas fundamentais, principalmente para o programa pelo qual o Lula foi eleito. A começar agora, né, pela própria PEC de transição, enfrentamento à extrema pobreza, reajuste do salário mínimo, enfrentamento à fome. Para isso vai ter que ter uma capacidade de diálogo, de articulação política com o Congresso Nacional muito grande, principalmente nesse início, né, de governo. Agora, a figura do Arthur Lira nos últimos anos tem significado a sustentação da agenda bolsonarista, né? Ele sempre procurou dizer que não era um bolsonarista, mas que estava ali a serviço daquele governo e que, portanto, precisaria cumprir com o seu papel para conseguir levar adiante a agenda que o presidente Bolsonaro se propõe. Mas fato é que ele fez algumas mudanças, como, por exemplo, no estatuto, no regimento da Câmara, no modo de funcionamento, que tira espaço da oposição, que dificulta a participação presencial. Até agora, nosso funcionamento ainda é online, que dificulta, né, piora muito a qualidade de atuação no parlamento, que são questões que parecem básicas, até questões mais estruturais, programáticas, quando se silenciou diante dos atos antidemocráticos, ou mesmo em pleno contexto eleitoral, ameaçou avançar com uma agenda neoliberal como uma eventual aprovação da PEC 32, ainda que a gente soubesse que não havia contexto para isso, né, mas sempre utilizando o seu posto, né, o seu papel para fazer esse tipo de chantagem, de tentar avançar essa agenda. Por isso que, do nosso ponto de vista, do pessoal, a figura do Arthur Lira é incompatível com um modelo de governabilidade ou mesmo com um programa que a gente quer que veja sendo aplicado no Brasil nos próximos anos. Também não tem uma condenação moral, uma denúncia, o que pode, porventura, fazer o PT na articulação com ele, porque ele também tem uma situação bastante complexa, né, como eu disse. É necessário viabilizar a governabilidade no início. Mas nós, do pessoal, devemos, quando chegar, né, esse momento da eleição do presidente da Câmara, devemos ir por outro caminho, um caminho que nos possibilite apresentar o nosso programa, apresentar as nossas críticas, o que significou o governo Bolsonaro e, portanto, também o comando do Arthur Lira na Câmara nesses últimos anos. E eu espero que a gente consiga, a gente, até como parte daqueles que fez muita campanha para o Lula, garantir, né, que o seu programa seja implementado. O que me preocupa muito, Anderson, Deratini também, é, enfim, essa pressão absurda, ridícula, desmedida por parte da grande imprensa e do mercado, né, com relação à própria PEC de transição que vem sendo apresentada, que não tem nada demais, é simplesmente cumprir o programa que o povo brasileiro elegeu nas urnas. Que, aliás, se o próprio Bolsonaro tivesse sido eleito, seria necessário uma PEC semelhante. Porque pela pressão popular, pela pressão nos debates, pela pressão do próprio Lula, ele foi obrigado a dizer que também reajustaria, né, o auxílio emergencial, ainda que ele tenha apresentado um orçamento completamente fictício e inexistente para o Congresso Nacional. Então, essa gritaria, eu acho natural que o mercado faça, porque é um pouco o papel dele, mas é um absurdo diante da PEC que foi apresentada, a minuta, né, no dia de ontem, anteontem, de que é garantir que o Bolsa Família possa ser implementado e possa ser reajustado, garantindo, na verdade, nos próximos 4 anos. Minha preocupação é se a figura do Arthur Lira também vai ser ao contrário do que vem fazendo nos últimos anos, que é acenando para o mercado, últimos anos não, né? Inclusive no último mês, ao contrário, contribuindo para que essa agenda, esse programa político, de fato, possa ser implementado. Acho difícil, mas aí tem o povo brasileiro, né, que elegeu Lula, tem os próprios parlamentares que tiveram nessa coligação e que agora tem o compromisso com responder às demandas mais urgentes do povo.
Entendo, entendo. O Rodolfo, eu gostaria de te colocar aqui de novo no nosso debate, te questionando o seguinte: qual é o poder que o Arthur Lira tem hoje, ainda falando a respeito do presidente da Câmara, qual é o poder que ele tem hoje entre os deputados? Você que analisa de perto essas relações lá na Câmara. Caso o Lula ele não interfira nessas discussões, já que há uma disputa aberta, inclusive, entre o grupo do atual presidente da Casa e a turma do Renan Calheiros, ambos de Alagoas, né, do senador Renan Calheiros, o Lira teria ascendência também sobre os parlamentares dessa nova legislatura que foi eleita no último dia 2 de outubro? O poder do Arthur Lira, na sua avaliação, independe de quem esteja no comando do executivo, em que bases ele construiu esse poder todo que ele tem na Câmara, o Rodolfo?
Olha, ele tem muito poder, Anderson. Eu acho que a deputada Samia e o deputado Zaratini concordam, né? Ele realmente conseguiu construir aí, em torno dele, né, um grupo forte, né? Especialmente por causa do que a gente até já tava falando, chamou aqui antes, né, da chave do cofre, né? Quer dizer, hoje a definição da destinação orçamentária das verbas do orçamento secreto está na mão dele, e isso é um grande poder, né? Que ajudou a eleger muitos desses deputados e senadores conservadores que estão chegando aí, né? A própria votação do Arthur Lira nessa eleição foi expressivamente maior do que a que ele teve antes, e pode ter sido já um pouco função disso também. Eu acho, enfim, tem uma questão, né? Enfim, que é aquela coisa que, por mais chata que seja, a gente precisa conviver com a realidade, né? Tem uma situação do passado, né, que eu acho que sempre é importante a gente lembrar, para definir como é que o governo deve agora, o novo governo precisaria se comportar com relação a essa questão lá no Congresso aí da sucessão do poder, né, das eleições aí dos comandos da Câmara e do Senado no início do ano que vem, que é a experiência Eduardo Cunha, né? A gente precisa lembrar que naquele momento lá, a presidente Dilma patrocinou a eleição do Arlindo Chinalha para a presidência da Câmara, e ele foi derrotado pelo Eduardo Cunha, e criou-se ali o monstro, né, que depois conduziu o processo de impeachment da Dilma. Então, eu acho que isso tudo são lições aí do passado, que vão precisar ser levadas em conta, né? A gente tem um presidente eleito, e ele não é um presidente qualquer, ele é o Lula, com todo o carisma, tudo, né, que o Lula tem, mas, enfim, a capacidade de influência de um poder sobre o outro ela é limitada, e é até bom que seja, né? Porque isso daí é que é a independência dos poderes, é base central da democracia, né?
Uhum.
Então, na verdade, isso tudo vai ter que ser muito pesado daqui até fevereiro, para ver como é que se constrói essa sucessão. E levando em conta que, enfim, o povo, como a gente também já estava comentando aqui, o povo fez escolhas aí díspares, né? Escolheu um governo progressista de esquerda para o executivo e um congresso conservador para o legislativo. Então, isso é uma realidade com a qual vai ter que se conviver, porque os poderes precisam dialogar, o executivo precisa do Congresso para aprovar as suas coisas, e, enfim, e vai ter que dialogar, e vai ter que dialogar com quem tem comando ali dentro, né?
Uhum.
Gostou ou não disso, né?
Não, sem dúvida nenhuma, é o que está colocado, né? Essas articulações em torno do poder que o Arthur Lira tem, elas terão de ser colocadas em destaque aí nessas discussões que a gente terá para o próximo período. Deputado Zaratini, o senhor tem um tempo restrito aqui, então o senhor tem uma reunião daqui a pouquinho, eu queria aproveitar para explorar um pouquinho mais a sua participação aqui no programa, falando justamente dessa PEC da transição. Ela, como a gente já citou aqui anteriormente, a PEC foi entregue essa semana lá pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tanto à Câmara como ao Senado. Havia dúvida, deputado, se a melhor alternativa seria a promulgação de uma medida provisória pelo presidente Lula em janeiro, para votação posterior do Congresso, inclusive depois que fosse realizada a votação para as presidências das duas casas, da Câmara e do Senado, ou então que essa atual legislatura discutisse uma mudança no texto constitucional, o que acabou prevalecendo. Essa PEC, em linhas gerais, deixa fora do orçamento os gastos com o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, bem como os recursos provenientes do excesso de arrecadação do governo, compondo um total aproximado de 198 bilhões de reais. Há também a proposta de se manter fora do orçamento a arrecadação própria das universidades federais, enfim. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. O senhor vê como a melhor alternativa a votação dessa medida em formato de uma proposta de emenda constitucional? E como é que o senhor tem avaliado também a resistência de determinados grupos econômicos a essa discussão em torno da PEC da transição, deputado?
Mas acho que é realmente o assunto do momento, né? Agora, veja você, o governo do Bolsonaro, ele, na campanha eleitoral, ele propunha praticamente a mesma coisa em relação ao auxílio que o Lula. O Lula foi mais além, porque colocou a questão dos R$150 por criança, né? Coisa que o Bolsonaro não colocou, e o Lula entrou com o aumento do salário mínimo, que o Bolsonaro depois copiou e entrou também com a proposta. Então, nós podemos dizer que essa decisão, isso que está embutido na PEC, é uma decisão praticamente consensual em termos de programas sociais. Tanto o Lula propunha isso, como o Bolsonaro veio a propor também. Então, não vejo aí por que ter divergência, né? O que o tal do mercado coloca, na verdade, é que ele supõe, né, verifica que isso vai aumentar o déficit público, né? Aumenta o déficit público, realmente, aumenta o déficit público. E para isso nós precisamos ter soluções que, do nosso ponto de vista, tem que ser o quê? Mais investimentos. E por isso que a gente abre esse espaço numa PEC que nós propomos que pelo menos seja de 4 anos, porque se for medida provisória, só vai valer por 1 ano. Então nós queremos abrir um espaço de 4 anos para implementar uma política de investimentos. São 100 bilhões, 105 bilhões de reais que se abre de espaço no orçamento para investimento, né? Isso é muito importante, porque o investimento público ele é necessário em diversas áreas, né? Na área da habitação popular, sem investimento público, não haverá habitação popular. Né? Habitação tem. Se você andar em São Paulo, você vê muito prédio sendo construído, mas nada para atender o povo mais pobre. E é justamente esse povo que precisa ter recursos do governo federal. Na área da educação pública, na área da saúde pública, nós precisamos investir no Sistema Único de Saúde, melhorar o Sistema Único de Saúde. Então, se não houvesse espaço fiscal, nós realmente temos dificuldade de fazer esse tipo de investimento, que é necessário para melhorar a qualidade dos serviços públicos e para melhorar as condições de vida do povo, sem dizer que isso movimenta a economia, propicia o desenvolvimento econômico do país. Agora, a preocupação do mercado, né, com esse déficit que vai aumentar a dívida, tem outras possibilidades. Né? Tem outro, por exemplo, o próprio governo do Bolsonaro, né, com o apoio do governo Bolsonaro, foi aprovado na Câmara um PL que propunha tirar recursos que estão parados há muito tempo em vários fundos, né, em vários fundos. Então, nós precisamos reexaminar esse projeto, porque vários desses fundos estão o recurso parado lá e poderia estar sendo usado para resolver esse problema. Né? Nós temos um outro projeto do próprio governo Bolsonaro, que é utilizar recebíveis da PPSA. PPSA é aquela empresa que fica com a partilha do petróleo. Ou seja, aquele petróleo do regime de partilha que não fica com a empresa de petróleo, fica com a PPSA, que é uma empresa pública. Né? Esse recurso da PPSA, eles propuseram num projeto serem antecipados e utilizar isso para reduzir a dívida brasileira. Nós podemos utilizar esse recurso, uma parte dele, logicamente, para ter investimentos na educação e na saúde. Né? Isso pode estar muito bem colocado e a gente poder ter uma fonte de financiamento, né, que permite isso. Então, quer dizer, a possibilidade de outros recursos que não as receitas correntes, mas outros recursos que podem vir de outras medidas, ela existe. Então, o governo, logicamente, vai utilizar isso para exatamente diminuir o nível de endividamento do país e, com isso, também diminuir a taxa de juros. Então, o governo do Lula, o Lula tem dito isso, ele não vai fazer um governo irresponsável do ponto de vista fiscal, mas ele também não vai fazer um governo irresponsável do ponto de vista social. Isso é uma questão fundamental. Né? Se for para fazer um governo igual o que o Paulo Guedes vinha fazendo, ou que, igual que o Meirelles fez no governo Temer, então, para isso, nós não precisaríamos ser eleitos. Nós vamos fazer um governo que vai resolver, ou pelo menos trabalhar para resolver, os problemas sociais do Brasil. E, logicamente, preocupados também, que nós não queremos quebrar o país, nós não queremos aumentar a dívida infinitamente, nós não queremos inflação, né? Nós não queremos taxa de juros alta. Então, nós vamos trabalhar os instrumentos também para garantir que não haja essa inflação, que não haja essa, qualquer tipo de quebra. Quem quebrou o país foi o governo Fernando Henrique Cardoso, não fomos nós. Ao contrário, nós saneamos o Brasil e vamos de novo garantir esse saneamento, mas não vamos deixar de fazer aquilo pelo qual Lula foi eleito, que é um programa social vigoroso, né, para realmente melhorar as condições de vida do povo brasileiro.
Deputado, rapidamente, só para aproveitar os últimos minutinhos que a gente tem ainda aqui com o senhor vê o Congresso disposto a fazer uma série de outras discussões que, na minha avaliação, são absolutamente necessárias, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas aqui no nosso país, esse debate em torno da auditoria da dívida pública, porque dinheiro para pagar juros de dívida pública existe à vontade, mas dinheiro para investir em projetos que sejam, que coloquem o povo no protagonismo, que deem condições de vida dignas à população, isso não existe. O senhor vê disponibilidade do Congresso e interesse em fazer essas discussões a partir dessa próxima gestão do presidente Lula?
Bom, logicamente que isso não é uma pauta fácil no Congresso, né? O Congresso, eu não vejo essa disponibilidade, mas veja você, nós aprovamos e está no Senado parado há mais de um ano, um projeto de reformulação do imposto de renda que aumenta a isenção até R$ 2.500, né, que já é um avanço, a isenção de cobrança de imposto de renda e, ao mesmo tempo, institui o fim da isenção de juros e capital próprio, que é uma aberração, certo? E, ao mesmo tempo, institui a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos, que sempre foi uma bandeira nossa. Então, nós precisamos que o Senado, que a Câmara já aprovou esse projeto, nós precisamos que o Senado aprove também. Porque esse é um passo, eu diria, é lógico, eu não quero tirar da pauta a taxação das grandes fortunas, né? Nem a auditoria da dívida, mas esse passo já está dado. Nós já aprovamos na Câmara, agora nós precisamos aprovar no Senado, porque isso muda a estrutura do imposto de renda, reduzindo a taxação dos mais pobres e da classe média e aumentando a taxação dos milionários, que não pagam imposto no Brasil. Nós precisamos fazer reforma tributária, e acho que essa vai ser uma pauta importantíssima o ano que vem, que, logicamente, vamos ter que fazer aquilo que os capitalistas querem, simplificação tributária, isso tem que ser feito. Nós precisamos rever o pacto federativo, ou seja, a distribuição dos impostos entre municípios, estados e a União, de forma que os municípios tenham mais recursos para fazer as suas políticas públicas. E terceiro, e principal, mudar quem é que paga imposto no Brasil. Quem paga imposto no Brasil são os pobres e a classe média. Então, nós precisamos garantir que os pobres não paguem imposto, que a classe média pague menos e que os ricos, principalmente os bilionários, paguem imposto, porque hoje eles não pagam. Então, eu acho que a gente tem que colocar como tarefa do Congresso enfrentar esse debate da reforma tributária, mas incluindo essa mudança que eu julgo fundamental e estrutural no sistema tributário brasileiro.
Não, eu quero agradecer demais, deputado, sua participação aqui no nosso programa de hoje. A gente tinha combinado com a sua assessoria, só tem uma reunião agora com a equipe de transição. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e certamente a gente vai dialogar muito ao longo dos próximos meses sobre essa gestão Lula, o que a gente vai ter aí para o próximo período de 4 anos aqui no país. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Eu desejo o senhor um bom dia e deixo um abraço forte.
Obrigado a vocês, um grande abraço aí, Anderson, Rodolfo e nossa companheira Sâmia aí. Sâmia, semana que vem estamos lá, hein? Na batalha. Beijão.
Um abraço, deputado. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado Carlos Aratini a respeito de todo esse momento que o país atravessa, enfim. E a gente vai dar sequência aqui no nosso debate, Sam. Eu queria convocá-la para a gente discutir, para a gente dialogar a respeito, justamente, falar um pouquinho mais a respeito dessa PEC da transição. Eu não sei se você já teve acesso a esse texto, a esse rascunho da proposta que foi entregue lá pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, à Câmara e ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa PEC e também, eu acho que uma das grandes questões aí que está colocada em relação a essa discussão diz respeito ao tempo em que esse texto vigoraria, né, Osama? É talvez o ponto que provoque mais discussões aí em torno desse tema. Apenas um ano, todo o mandato do ex-presidente Lula, que ele siga por tempo, essa PEC siga por tempo indeterminado. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que essa medida seria de caráter emergencial apenas e que o governo deve discutir uma nova regra fiscal. Como é que você avalia esse tema da PEC da transição e também, Oceano, essa discussão que se coloca da criação de uma outra âncora fiscal, né? Porque esse é um tema que tem sido muito debatido, tem sido trazido à tona, especialmente pela turma do andar de cima, né? Essa criação, essa responsabilidade fiscal, enfim, estabelecer um limite para os gastos públicos aqui no nosso país, evitar o endividamento, enfim, essa é uma discussão que a gente já dialoga, a gente traz aqui no Faixa Livre há muito tempo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito tanto da PEC da transição como dessa possibilidade da criação de uma outra âncora fiscal, talvez para substituir o teto de gastos, né? Porque o teto de gastos já foi superado há muito tempo aqui no país, né, Osama?
Perfeito, Anderson, é isso mesmo. O próprio Paulo Guedes, durante a gestão Bolsonaro, furou o teto de gasto algumas vezes. Eu vou citar um momento mais urgente e necessário para que isso tivesse sido feito, que foi o auge do contexto da pandemia da Covid-19, em que era evidente que os investimentos públicos eram essenciais para garantir auxílio emergencial, garantir mais recursos para estados e municípios para poder equipar seus hospitais e enfrentar, de fato, a pandemia. que foi o orçamento de guerra, a gente suspendeu todas as regras fiscais, a regra de ouro, enfim. E mesmo agora, aí, mas teve um caráter eleitoreiro, a gente sabe, mas era também evidente que a gente ia votar a favor, denunciando a demora, que foi a garantia de R$ 600, o auxílio emergencial, né, mais robustez orçamentária no bolso do povo. A nossa denúncia épica foi justamente de caráter eleitoreiro, transitório, de valer só até dezembro, mas a necessidade, de fato, de suspender as regras fiscais para que pudesse ter dinheiro no bolso do povo. Eu acho que agora, Anderson, a discussão, pelo menos do nosso ponto de vista, né, a forma como o pessoal está encarando a PEC de transição, primeiro, é evidente que tem que ter uma PEC para que se cumpra o programa com o qual o Lula foi eleito. O Zaratini comentou, e eu concordo, se fosse o Bolsonaro, também seria necessário uma PEC ou uma através de uma medida provisória, se fosse esse o caminho, né, taticamente no parlamento que ele iria tocar, né, não necessitando da aprovação do Congresso Nacional, porque o orçamento que foi apresentado pelo Guedes e pelo Bolsonaro é um orçamento fictício, assim, ele é incapaz de garantir o um mínimo de funcionamento, principalmente para as áreas sociais, para o enfrentamento à extrema pobreza, enfrentamento à fome, que eu acredito que seja algo minimamente consensual, pelo menos pareceu durante o contexto eleitoral. Vi aquele texto soltado por representantes do mercado, pelo Hermínio Fraga, na Folha de São Paulo, receosos sobre a eventual irresponsabilidade fiscal do Lula. Aquilo é pura chantagem, é uma chantagem que outros editoriais e outros grandes veículos de comunicação estão fazendo, porque a PEC em si, ela não sinaliza para aquilo que nós do pessoal defendemos, que é a suspensão, a revogação, na verdade, do teto de gastos, que é uma regra que, junto com toda a agenda fiscalista, vem se mostrando muito prejudicial para o Brasil. É, não é verdade que o Brasil cresceu nos últimos anos a partir da redução de investimentos públicos, porque na prática isso significa menos renda e menos para os trabalhadores, né, para a população brasileira, e menor crescimento, menos capacidade da economia crescer, da economia girar no Brasil. A gente precisa inverter essa agenda econômica que vem sendo implementado, em especial com a saída da Dilma, com o impeachment, com o golpe, com a entrada do Temer e aí o controle maior do mercado sobre a agenda econômica que vem sendo implementada no Brasil. Mas agora, a PEC de transição, ela fala simplesmente em garantir o Bolsa Família, né? Mudar de nome no novamente o Auxílio Brasil, resgatar o Bolsa Família, não somente no ano de 2023, mas de forma que se complete o governo. Que foi isso que o Lula falou? Foi isso que o povo brasileiro votou? Foi isso que o próprio Hermínio Fraga votou, sendo que ele estava com apoio crítico, é evidente, né? O apoio democrático, talvez anti-Bolsonaro, a campanha do Lula, mas foi isso que foi apresentado durante o contexto eleitoral. Se fala muito com essa preocupação da responsabilidade fiscal, mas se fala muito pouco que a gente tem um país com 33 milhões de pessoas que estão passando fome, com milhões de pessoas que estão na informalidade, que a sua renda não é reajustada e que não dá conta das despesas básicas do mês, que quase 80% da população brasileira está endividada, não por gastos extras luxuosos, mas para dar conta das suas despesas básicas mensais. Esse é o país que a gente está. Então, é necessário o papel do Estado. Vários países do mundo, inclusive, estão adotando essa política agora, justamente pela situação de crise profunda, que não é uma crise só no Brasil, é uma crise que se estabeleceu no mundo inteiro, em especial com a chegada da pandemia da Covid-19. Então, a gente tem questões sérias que precisam ser enfrentadas. Acho que a PEC de transição é um começo, mas eu concordo contigo, Anderson. É necessário discutir essas regras fiscais. Eu vejo nisso, né, uma janela de oportunidade, na verdade, a PEC, para, claro, a gente sabe que perde esse debate no Congresso Nacional, mas ele precisa ser pautado. O que hoje é a irracionalidade, do nosso ponto de vista, do teto de gastos. Muito provavelmente vai ser essa a perspectiva de atuação do pessoal ao longo da tramitação da PEC no Congresso.
Entendo, entendo. Não, sem dúvida alguma. Está muito claro que essa discussão precisa ser feita no Congresso, até para deixar claro que de quem é o interesse em não aprovar determinadas medidas aqui no nosso país. É muito importante a gente trazer essas discussões para mostrar quem é quem nessa disputa política que está colocada aqui no nosso país. Como você muito bem coloca, o orçamento, da União é uma peça de ficção. Está muito claro isso para todos nós. Lamentavelmente, a gente tem esses furos, lamentavelmente não, são fundamentais esses furos, mas lamentavelmente a gente tem essas âncoras aí que estabelecem medidas como essa emergenciais para que a gente tenha uma necessidade, uma possibilidade de se gastar além desse deletério teto de gastos. Você falou a respeito, Sâmia, dessa carta que a gente teve publicada ontem no jornal Folha de São Paulo, que foi assinada pelos economistas Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, como você muito bem citou, também o Pedro Malan, que também presidiu lá o BC e foi ministro da Fazenda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, e o Edmar Baixa, pedindo responsabilidade ao Lula. Eu, mal comparando, eu sinto que essa carta é algo semelhante como aquele editorial do Estadão antes da eleição de 2018, uma escolha difícil, né? aquela tragédia que foi aquele editorial do Estado de São Paulo, enfim. É lamentável isso que a gente viu ontem, e é o que tudo indica, essa turma, esse pessoal, Pedro Malan, Armínio Fraga, o próprio Edmar Baixa, e todo esse pessoal que está no entorno desses ultraliberais, ao que tudo indica, vão rapidamente desembarcar do apoio ao governo Lula. A ver o que nós teremos aí pelos próximos tempos. Rodolfo, eu queria te trazer de volta aqui para o nosso debate, falando a respeito ainda dessa PEC da transição. A expectativa do Partido dos Trabalhadores, que a análise dessa PEC lá no Senado se dê até o fim do mês de novembro, para que a Câmara possa voltar a analisar, aliás, votá-la até o final do ano, até o recesso de fim de ano lá no Parlamento. Você vê alguma possibilidade disso acontecer, Rodolfo, dessa votação se dar aí no Senado até o fim de novembro? Há espaço para um entendimento rápido em relação a esse tema absolutamente relevante aqui para o nosso país? E qual seria o principal empecilho na tua avaliação para que essa matéria avance no Congresso, ainda que haja esse reconhecimento da importância da aprovação desse texto, Rodolfo?
Então, não, eu acho que vai ser aprovada a PEC, sim, e não vai haver dificuldade maior nesse sentido. Talvez ela não seja aprovada exatamente nos termos ideais aí que o novo governo queira, né? Então, como a deputada Sâmia estava dizendo, o deputado Zaratini estava dizendo, a verdade é que ambas as candidaturas, tanto a do Lula quanto a do Bolsonaro, falavam da manutenção do auxílio, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, em R$ 600,00, e isso não estava previsto no orçamento, então, fosse quem fosse eleito, ia ter que achar uma saída para isso. Isso daí não há dúvida, né? O que diminui a resistência, né? E também é meio complicado a gente imaginar ali no Congresso que alguém vá se colocar frontalmente contra uma coisa dessa, né? Isso diminui ali a possibilidade de resistência. O que eu acho que vai acontecer, e já se sinaliza nesse sentido, é o tamanho do que vai ser aprovado. Então, vai ser dada uma permissão permanente para que os gastos sociais ultrapassem o limite de gastos? Isso ainda não está claro, provavelmente não. Acho que vai ser uma coisa mais limitada, né? Ou emergencial, ou pelo menos limitada aos 4 anos do mandato. Essa é uma primeira discussão. Pode haver alguma discussão ali em torno de valores, né? Então, porque o governo sugere, né, que a PEC autorize o pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família, um aumento real para o salário mínimo e mais R$ 150 por família que tem filhos entre 0 e 6 anos. Não sei se vai conseguir aprovar isso tudo. Está se dizendo que pode haver uma limitação nisso aí. Agora, por outro lado, tem tudo isso, né? Quer dizer, se colocar contra isso é tremendamente antipático, né? Então eu quero ver quem é que vai ter cara para fazer isso. E certamente, né, Sâmia, eu acho que você concorda comigo, no debate, é claro que isso vai ser jogado na cara de quem for contra, né?
Não, sem dúvida alguma. Está muito claro que há um entendimento, não só a partir das pessoas que compõem o governo Lula, o próprio Congresso Nacional, mas o próprio Jair Bolsonaro já dizia aí. Inclusive, ele falava na fase final ali da campanha eleitoral, ele veio com a proposta de aumentar o salário mínimo acima da inflação, uma espécie de desespero ali para tentar conquistar votos naquele último período lá. Enfim, está muito claro que esse teto de gastos é uma tragédia, que essa PEC precisa, acima de tudo, ser aprovada. A grande questão é isso que você coloca, né? O tempo em que ela deve vigorar aqui no país. Há gente que defende que ela se dê só para o próximo ano do governo Lula, só nesse período de transição. Há quem defenda que ela fique por todo o mandato, quem defenda a continuidade pelo próximo período. Enfim, vamos aguardar, ver como essas discussões vão se dar. Por falar em discussão, Sâmia, vocês do PSOL, no mês que vem, vão levar à tona um debate muito importante no partido, que é justamente o que diz respeito à manutenção do PSOL, à sequência do PSOL na base de apoio do governo Lula. Essa discussão vai ser feita agora no mês de dezembro, internamente no partido. E eu queria saber o seu posicionamento a respeito disso, né, o Samir? Com tantas contradições que a gente tem nessa gestão do Lula, esse diálogo aí que tem sido estabelecido com determinados setores da sociedade, com o próprio Arthur Lira, que eu julgo como lamentável tudo isso, enfim. Mas eu queria que você se colocasse em relação a essa possibilidade de o pessoal se inserir na base de apoio do governo Lula, ou ele ficar numa posição de oposição responsável a essa gestão, uma oposição à esquerda dessa gestão que se coloca aí para o próximo período, um governo que a gente tem, claro, que vai ser de ampla aliança, tá? Não há dúvidas em relação a isso. Você acha que é mais importante o pessoal se manter na base ou ficar alheio a essa disputa, a essa base do governo, ao seio dessa gestão, dessa administração Lula no próximo período?
Anderson, é a primeira vez que o pessoal encara uma discussão como essa, compor ou não a base do governo, porque também é uma situação muito nova para o país, para o pessoal, que é a gente acabou de passar por uma eleição muito disputada, em que tinha um líder de extrema direita que quase foi reeleito, né, que fez de tudo para que isso acontecesse. Então a gente entrou na campanha do Lula. De cabeça, fez muita campanha, principalmente nessa perspectiva de que era necessário derrotar esse líder de extrema-direita para que a gente tivesse condições democráticas para seguir lutando pelo que a gente acredita, porque o que estava em jogo no Brasil não era só mais uma eleição, era inclusive uma possibilidade de fechamento de regime, que o Bolsonaro nunca negou que era esse o objetivo dele. Mas agora é uma discussão diferente, no meu ponto de vista, né? Isso não implica necessariamente em estar na base do governo. E eu vou explicar, Anderson. Em 2003, quando o PSOL surgiu, né, tinha todo um contexto em que o PT, na época, fez uma reforma da Previdência contra os servidores, começava a incorporar parte do programa neoliberal contra o qual ele havia sido eleito, e que, portanto, tinha as condições políticas e a necessidade de postulação de um novo partido e desenvolvimento do PSOL. Foi assim a nossa atuação como um partido de oposição de esquerda. Agora, tem uma mudança, né, de conjuntura, que é uma extrema-direita organizada no país. Por isso que eu acho que a principal tarefa do PSOL, por hora, é, seguindo nas condições democráticas de atuação do Lula, e nesse sentido, a gente quer muito, Anderson, fazer, inclusive diferente do que nós estamos vendo outros partidos fazerem, é cobrar, exigir até as últimas consequências, reparação histórica, punição para a extrema-direita, para os bolsonaristas, para os responsáveis pelos atos golpistas, para os responsáveis pelo genocídio, pelo ataque às liberdades democráticas nos últimos 4 anos. Esse é o principal papel do PSOL, mas eu acho que o PSOL tem que ser independente. Eu acho que mais do que se apresentar como oposição de esquerda, que talvez ainda seja um pouco cedo, isso inclusive gera algum tipo de confusão, porque hoje a oposição, né, ao Lula, esse grande movimento democrático que se conformou é a extrema-direita, é a independência política, que significa ter independência para votar e para tomar suas decisões sem que essas decisões sejam mediadas pelos cargos, pelo medo de perder cargo, pelo compromisso em ter uma pasta ou um ministério. tem independência para ter as posições históricas, programáticas do PSOL, seja nas coisas mais táticas, que parecem menores, mas que têm um impacto grande, como a própria eleição do Lira, a tentativa de reeleição dele para a presidência da Câmara. No PSOL, isso não é algo discutível, assim, não consigo imaginar ninguém da bancada do PSOL que acha que isso seja uma posição razoável, e para que você tenha condição de defender isso, de apresentar uma outra candidatura, que provavelmente é o que a gente vai fazer, para demarcar, para discutir, não tem problema, sabe que perde, mas é necessário que essas disputas sejam feitas no parlamento, mesmo quando se perde, é necessário ter independência política. Se você tem que estar na base do governo, você não consegue fazer um contraponto, porque isso significa ferir aquele bloco do governo que foi formado para dar sustentação, para ter base, para ter condição de ter a linha fina, né, a política total que foi definida. Ou mesmo para, porventura, apresentar uma emenda na PEC de transição, que significa a derrubada do teto, que não é algo com o qual o governo, a princípio, está se comprometendo, pelas pressões todas, pelo que significa o Alckmin como vice, etc., mas que é o programa que o pessoal defende, que é um debate que, no nosso ponto de vista, precisa ser feito. Quando você é da base do governo, você tem compromisso, inclusive, em não atrapalhar, entre muitas aspas, né, o andamento de projetos na Câmara e, portanto, não apresentar emendas, não apresentar destaques, não se diferenciar. A independência política te dá a condição de defender as propostas, os seus projetos, sem que isso signifique ter medo de perder cargo, ter compromissos que vão para além do programa no qual as pessoas votaram para que os nossos parlamentares tivessem representação. Mas, Anderson, isso é uma posição que eu defendo, outras companheiras e companheiros, parlamentares, dirigentes, e que deve ser concluída no dia 17 de dezembro. É uma discussão delicada, uma discussão nova, as correntes estão tomando, estão fazendo as suas reflexões, tomando as suas posições. Já teve uma discussão sobre estar ou não nessa equipe de transição, que foi uma discussão que teve voto de 10 a 9, foi muitíssimo apertada, mas a resolução indicou estar na transição para acompanhar o programa, o projeto, sem que isso signifique um compromisso com ministérios, com a base do governo. Então, eu acho que vai se caminhar por aí, para uma independência do partido, mas, como eu disse, a discussão vai findar no dia 17 de dezembro, quando o nosso diretório, do qual eu também faço parte, vai se reunir e tomar sua posição.
Entendo. Na própria decisão, Osama, de apoiar essa entrada na chapa Lula-Alckmin, foi uma decisão muito apertada lá no PSOL, né? A gente debateu isso aqui ao longo do tempo, o partido está muito dividido. Eu queria lembrar também que quando o PSOL se aliou lá à chapa, ele produziu um documento, se eu não me engano, com 12 temas que o partido considerava importantes para serem acoplados ao projeto, ao programa do Lula, e parece que o PT só três dos temas que foram acolhidos pelo Partido dos Trabalhadores e pela chapa, né, que apoia o Lula. Enfim, a gente vai esperar aí para ver qual vai ser a decisão do PSOL para se encerrar aí, essas discussões vão se encerrar no próximo dia 17 de dezembro, como você muito bem coloca. Rodolfo, para a gente encerrar aqui o nosso debate de hoje, você acredita que o Congresso Nacional, ao longo desses próximos 4 anos, ele terá o mesmo protagonismo em relação ao executivo que teve durante a gestão do Jair Bolsonaro? O governo Lula deve estabelecer mais limites? Você acredita que se mexa nesse indecente orçamento secreto, por exemplo? Como é que você avalia esse próximo período da relação Congresso-Governo Executivo?
Olha, não vai ser uma relação simples, fácil, por conta dessa situação que se criou, que a gente discutiu aqui. O eleitor elegeu um governo de esquerda, um congresso de direita e, enfim, vamos sofrer as consequências dessa escolha, né? Agora, eu acho, né, eu tenho brincado que é o seguinte, é um congresso menos de Damares e mais de Valdemares. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um congresso. Esse tipo de posicionamento orgânico, né, conservador orgânico, né, que poderia ter lá a Damares Alves, lá, senadora eleita pelo Distrito Federal, como um exemplo, ele é menor do que o tipo de conservadorismo aí, digamos, mais fluido, mais pragmático, né, do Valdemar Costa Neto, porque o PL, que é o partido comandado pelo Valdemar Costa Neto e que é o partido do Bolsonaro, né, que elegeu as maiores bancadas tanto na Câmara como no Senado, né? O que significa que isso que vai ser organicamente de oposição? Provavelmente não, porque o PL era o partido do Zé Alencar, que foi o vice do Lula. Então, na verdade, tem jogo, né? Tem jogo com o PL, tem jogo com o PP, tem jogo com todo mundo. Que jogo vai ser esse? É que a gente não sabe, né? Qual é o preço desse jogo, que a gente vai ver, e vai ter que haver aí muita, muita habilidade nesse sentido. Eu acho que tem muita gente hoje acendendo vela e rezando, Anderson, para que o Supremo resolva a questão do orçamento secreto, que é uma grande possibilidade, né? Porque se essa solução vier de alguma proposta do Executivo ou do próprio Congresso, não vai, com toda sinceridade, não vai rolar, eu acho. Não há força política para que isso mude, né? Mas há uma possibilidade do Supremo considerar isso inconstitucional ou, pelo menos, fazer algum tipo de alteração na forma como isso hoje acontece. Eu acho que essa é uma possibilidade concreta e com a qual eu acho que muita gente hoje reza e acende vela.
Há muita gente, Rodolfo, fazendo todo tipo de pedido ao divino para que o STF interfira aí nesse processo e derrube esse deletério orçamento secreto que a gente tem no nosso país. Só para encerrar, uma última pergunta, o Rodolfo. Você acredita que o PL, que é o partido liderado pelo Valdemar da Costa Neto, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele, de alguma forma, se divida ao longo desse próximo período? Porque está muito claro que há um grupo que é muito ligado ao próprio Jair Bolsonaro, mas também há uma fatia de deputados aí que foram eleitos que apostam nessa estratégia do fisiologismo, do toma lá, dá cá. Você acha que pode haver um racha no PL ao longo do próximo período, como acabou acontecendo no PSL durante o governo do Bolsonaro, que depois acabou se tornando União Brasil? Como é que você avalia essa possibilidade de o PL rachar ao longo desse próximo período?
Olha, eu acho que não é muito do DNA do PL ser de oposição, não, sabe? Agora, isso talvez dependa um pouco da força, eu acho que a gente não deve desprezar essa força, da direita que se estabeleceu no Brasil e do Bolsonaro como um possível líder disso, né? Não imagino que esse mutismo atual do Bolsonaro vai permanecer, né? E ele tem uma militância, né? Eu acho que uma novidade para o Lula nesse novo governo com relação aos seus governos anteriores é que hoje ele lida com uma militância, né? As oposições anteriores ao Lula não tinham militância. Agora existe uma militância e um líder dessa militância. Então, eu acho talvez ali que o papel que o PL vai exercer, ele muito provavelmente ele vai ser dosado pelo tamanho dessa liderança do Bolsonaro e dessa militância. Se o Bolsonaro continuar sendo incapaz, continuar sendo capaz de inflamar essa militância, né, ele pode levar o PL a seguir um pouco esse caminho. Se ele continuar mudo e deprimido como ele está hoje, aí essa coisa se dissolve mais rapidamente. Né?
Uhum. Não, sem dúvida, até porque há muita gente perguntando por onde é que anda o Jair Bolsonaro, né, o Rodolfo? Ele simplesmente desapareceu do debate público nos últimos tempos. A gente só espera que o presidente da República não apareça agarrado no para-brisa de um caminhão, né? Enfim, a gente espera que ele passe a faixa lá para o ex-presidente Lula no dia 1º de janeiro, é o mínimo que um chefe do executivo precisa ter como atitude num momento de transição como esse. Lamentavelmente, ele se alijou do debate público, se escondeu, enfim, vamos aguardar. Há quem diga que ele vai partir lá para um alto exílio na Itália, enfim, vamos ver aí o que é que se dará ao longo do próximo período. Rodolfo Lago, Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação conosco no nosso debate. Agradeço a tua participação, o diálogo que você estabeleceu aqui conosco. Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo um abraço forte.
Eu que agradeço muito o convite, foi ótimo o debate. Agradeço a deputada Samia, o deputado Zaratini, que estava aqui com a gente até há pouco. Muito obrigado aí a todos aí pela audiência.
Obrigado. Deputada Samia Bonfim, muito obrigado pelo seu comprometimento aqui com o programa, com o diálogo que você estabeleceu, com essa participação aqui no nosso debate. Eu aproveito para deixar um beijo para o Hugo e um abraço para o deputado Glauber Braga.
Anderson, vou transmitir o beijo, o abraço. O Glauber está no Rio agora, estou aqui em São Paulo, a gente tem essa divisão. Semana que vem estaremos todos em Brasília para acompanhar mais de perto, né, e atuar sobre a discussão da PEC de transição e tantas outras. Obrigada pelo convite, prazer, Rodolfo, falar com você também, debater um pouco, e conta sempre com a gente.
É isso, muito obrigado a vocês e obrigado também, acima de tudo, aos nossos espectadores que nos deram audiência aqui no nosso programa de hoje. Lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta para mais uma edição do nosso programa Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Um ótimo final de semana a todos e na segunda já iremos de volta. Até lá!
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.